A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Sou poeta, cordelista, porta-voz de nossa gente. Venho falar de um assunto no meu verso inteligente, do Estatuto que ampara criança e adolescente. O que é esse estatuto? Explico, preste atenção, é um conjunto de leis que serve para a proteção da criança e adolescente junto à Constituição. Rouxinol Rinaré, Estatuto da Criança e do Adolescente e os 11 Direitos Fundamentais. Olá, ouvinte, está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. A literatura de cordel é a nossa literatura popular em verso, considerada a primeira de todas as literaturas, dado seu caráter oral. Tem sua origem na Europa, quando em Portugal havia a tradição de pendurar pequenos folhetos em cordões de barbantes. Daí o nome cordel, que ficou por aqui e que hoje faz parte da cultura do povo nordestino. Hoje o Autores e Ideias abre espaço para essa rica arte de fazer poesia e traz os detalhes do lançamento Estatuto da Criança e do Adolescente e os 11 Direitos Fundamentais, de autoria de um dos nomes mais respeitados no país quando o assunto é literatura de cordel. Estou falando do cearense de Quixadá, cordelista Rouxinol do Rinaré. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Rouxinol do Rinaré, seja bem-vindo ao Autores e Ideias.
Boa noite aos ouvintes do Autores e Ideias. Lívia, é um prazer, viu?
Ah, o prazer é nosso. E mais uma vez reencontrá-lo aqui no programa. E dessa vez a gente vai falar sobre um lançamento especialíssimo, que não tem data ainda, mas que em breve você vai fazer um lançamento especial. E eu quero muito que você divulgue aqui para o Autores e Ideias, que é do folheto Estatuto da Criança e do Adolescente e os 11 Direitos Fundamentais. Adianta para a gente um pouquinho, Rouxinol, do que traz esse cordel?
Esse trabalho, como está divulgado aí na internet, né, no Face, traz a capa do Eduardo Azevedo, que é um dos meus grandes parceiros como ilustrador de livros infantis. Por sinal, foi o primeiro ilustrador, depois do Audifax, né, ele foi o primeiro a ilustrar a capa de folhetos publicados por mim. E o folheto, ele trata exatamente do Estatuto, né, dos Direitos da Criança, mas abordando os 11 direitos fundamentais, direito à vida, direito à saúde, direito à educação, por aí vai, né, os 11 direitos, sendo que cada um desses direitos eu destaco como um tópico dentro do cordel, de 16 páginas, como um tópico, e cada um desses tópicos, né, o direito à vida, à saúde e tal, vem com uma forma de estrofe diferente, né, uma hora vem quadras, outra hora vem cestilhas, outra hora vem outro direito com setilha, né, que é em 7 linhas, ou décimas, e vai variando bastante, né. A introdução, que já está bem conhecida na internet por conta de um recital da Francine Maria, que é uma menina de 9 anos, que tem memorizado textos meus e recitado no YouTube, a introdução está em cestilha, né? Eu poderia até dizer aqui algumas estrofes, se você permitir.
Ah, eu permito sim. Inclusive, esse trecho da introdução, que foi divulgado nas redes sociais, é o trecho que abre o programa dessa noite. Então fala pra gente legal. Um pouquinho, Rouxinol.
Então, são as 6 primeiras estrofes, né? Eu posso dizer só algumas, não é obrigado a dizer essas 6, que abre aqui em cestilhas esse estatuto, né? Que terá, como a gente falou, 16 páginas, no formatinho mesmo tradicional, de 11x16, que é o formato do folheto desde sempre. E eu digo: sou poeta cordelista, porta-voz de nossa gente. Venho falar de um assunto no meu verso inteligente, do estatuto que ampara criança e adolescente. O que é esse estatuto? Explico, preste atenção. É um conjunto de leis que serve para a proteção da criança e adolescente junto à Constituição. É o ECA que garante o cumprimento perfeito dos direitos da criança, pois fazendo desse jeito, as nossas crianças crescem com liberdade e respeito. Vamos falar dessas leis para que você entenda? De maneira muito simples, queremos que logo aprenda e saiba que o Estatuto foi feito por encomenda. E segundo as leis que regem o Estatuto da gente, quem tem até 12 anos é criança, certamente, e de 12 até 18 considera adolescente. assegurar os direitos do pequeno cidadão, cumprir as regras do ECA e da Constituição é assegurar o futuro da nossa própria nação. Essa é a introdução e a partir daqui a gente passa a falar dos 11 direitos fundamentais, né? Começando com o direito à vida, que segue também em cestilhas, e vai adiante, vai variando as formas de estrofes, como eu falei.
É interessante falar sobre esse trecho do lançamento do Estatuto da Criança e do Adolescente e os 11 Direitos Fundamentais do Rochinaldo Rinaré, por conta do vídeo da Francine, que tomou conta das redes sociais com muitos compartilhamentos. E o Rochinaldo não conhecia a Francine. É até legal você contar um pouquinho sobre essa história, Rochinaldo, para todo mundo, porque você conheceu a Francine na Bienal. Que
exatamente.
É aquele vídeo é da Bienal do Livro, então você conheceu a Francine ali. Você não tinha conhecimento da Francine, anteriormente a Francine já gravava no YouTube trechos de Cordais Seus. Fala pra gente um pouquinho sobre como é que foi conhecer essa garota prodígio.
É interessante, eu não a conhecia, Lília, na verdade, pessoalmente, né? Mas eu já tinha ciência dos vídeos que ela postava no YouTube, né? Ela deu um jeito assim, de me descobrir nas redes sociais e ela sempre me marcava e divulgava. O primeiro texto que eu vi foi exatamente esse, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente, que saiu num livro da IMEP, né? O livro diário, que é um livro para alunos, com 12 meses do ano e cada mês tem um assunto e tal. E nesse livro diário que saiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi temático, né? Voltado exatamente para esse tema do ECA. E eu acredito que ela teve acesso ao texto exatamente com esse livro, né? Esse livro da IMEP. E eu me surpreendi vendo esse texto na internet, na voz dela. E assim, eu lembrei muito a minha filha mais velha, né? A Julie, que hoje tem 25 anos. Quando ela tinha a idade da Francine, ela costumava memorizar textos, os meus textos especialmente, né? E aí me encantou muito, assim, ver a Francine recitando meus textos. Só lembrei do período da Juliana criança. E então, aí quando mais tarde ela já pegou um outro texto meu que é uma crítica que eu faço à questão do desastre lá de Mariana, né, em Minas Gerais, e recitou também a introdução do folheto. E quando veio a Bienal do Livro esse ano, ela fez contato comigo pelo Face perguntando se eu ia estar na Bienal. Eu disse sim, vou estar, inclusive a gente tem um espaço bem bacana do Cordel, que todo ano vem muita gente e tal. Ela, eu quero lhe conhecer pessoalmente e tudo mais, né? Inclusive ela teve uma participação num dos mezaninos lá, ela era convidada da Bienal já, né? Mas quando foi no dia que ela veio lá pra Bienal, eu tava no espaço do Cordel, já com um pacote de livros pra dar de presente pra ela, é claro, né? Livros meus pra incentivá-la a continuar lendo. E falei com o Cleves, não estava na programação oficial do Espaço do Cordel, mas falei com o Cleves, né, nosso coordenador. E o Cleves abriu um espaço, ela subiu no palco, recitou essa introdução do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas recitou também Casa do Mundo de Andrade, tu acredita? Um texto imenso, de memória, e assim, com uma desenvoltura muito grande, né, para a idade dela, e assim, que dá show até em alguns adultos que recitam hoje, pela memória, pela postura de palco, pela dicção em si. Quando ela desceu do palco, Chico Pedrosa, Valdete Garanhuns e outros mestres que estavam ali presentes vieram abraçá-la e parabenizá-la, sabe assim, uma coisa que emocionou a gente. Foi muito bacana.
Que lindo. É o Cordel, as novas gerações, né? Com alcance com a literatura de Cordel.
A Bom, gente fica feliz por saber que, como você está dizendo, uma nova geração, né, vai continuar com essa arte da gente. Eu acho que isso é mais importante.
Ah, sem
Às
dúvida.
Às vezes eu ficava pensando assim, a criança que eu sei que gosta de Cordel é a Juliane, mas é a minha filha, aí não vale, né? Mas
suspeita.
A gente começa a ver, assim, várias outras crianças se interessando por isso. A Francine também não é a primeira menina, mais ou menos, assim, da idade dela que eu posso dizer que já recitou textos meus, né? Teve um período, quando o projeto da editora IMEP entrou no Eusébio, logo no início, e levaram os livros meus, inclusive o Curumim, o Pajé, a Lenda do Ceará, que é um reconto de Iracema, né, que eu fiz, falar um pouquinho desse livro, porque ele foi meu primeiro livro infantil aqui no Ceará. Primeiro foi publicado pelo governo do estado, na coleção Baião de Letras, organizado pelo Fabiano dos Santos, né, Secretaria de Educação e Cultura na época, da Cláudia Leitão. E esse livro, a partir dele, conheci a editora IMEP e ele foi a porta assim, de entrada para mim nesse universo do livro infantil. Ele já foi reeditado pela IMEP e teve essa adoção no Eusébio na época, né? Na verdade, ele já foi adotado em diversos municípios do estado, inclusive em escolas particulares como o 7 de setembro. E lá no Eusébio, uma meninazinha bem mais nova que a Francine, de 7 anos, eu presenciei ela recitando esse texto todinho de memória, das 26 estrofes, né? Ela recitando, mas assim, com a desenvoltura tão grande, tanto quanto a Francine faz hoje, esse nosso trabalho do ECA.
Uau!
E ela vestida de Iracema, vestida de índia, assim, deu um show teatral, com a recitação desse poema do Curumim, que é o Reconto de Iracema. Então, a gente fica feliz por ver, se emociona como autor, por ver um texto da gente na boca de uma criança, né, na mente de uma criança, e saber que essa literatura vai passar realmente às novas gerações. Outras gerações virão para substituir Rouxinol do Rinaré, para substituir Cleveson, Ariovaldo, Evaristo Geraldo, Marco Aurélio, então, autores da minha geração.
Quem escuta o Rouxinol do Rinaré falando sobre o seu trabalho, o alcance que o seu trabalho tem, principalmente com essa jovem geração, essa nova geração, nem desconfia de como é que foi difícil a vida do Rouxinol, das dificuldades que o Rouxinol enfrentou, e esse início do Rouxinol, do contato com a literatura, em especial a literatura de cordel. Eu queria muito, Rouxinol, que você compartilhasse com a gente sobre esse início. Eu queria que a gente voltasse ao passado e lembrasse agora do Rouxinol criança, quando o Antônio Carlos da Silva começou a se encantar pela literatura, em especial a literatura de cordel. Conta pra gente.
Muito bem. Eu acredito que a minha história é muito parecida com a história dos meus parceiros, dos meus colegas contemporâneos que eu já citei aqui, né, os nomes. Porque era uma tradição no Nordeste, no interior principalmente, no sertão, nas bocas de noite, a leitura do romance, né, do folheto, que hoje nós chamamos de cordel. Então, um menino da minha época, né, da década de 60, ou de 66, no interior do Ceará, não tinha os entretenimentos que as crianças de hoje têm, né, brinquedos eletrônicos, jogos de videogame, internet, essa coisa, nem se sonhava nisso, né, na década de 60. Então, o entretenimento na boca de noite era a brincadeira de ciranda, era as novenas que os rapazes e moças iam para brincar de cair no poço, aquelas brincadeiras muito mais para namorar mesmo, né? E tinha também as noitadas de viola, o período do meu boi. E no meu caso, eu lembro muito das debulhas de feijão, né? Que os meus pais, os vizinhos ali faziam aqueles adjuntos para debulhar o feijão de toda aquela comunidade. E nessas debulhas, nesses encontros de trabalho, eram também encontros festivos, onde se contava história de Trancoso, onde se lia romances. E eu me criei nesse ambiente, Lília. Eu me criei nesse ambiente onde eu tinha um irmão mais velho que costumava ler pra gente. Independente desses serões familiares, desses encontros, desses adjuntos, ele costumava ler folhetos, ele costumava ler romances pra gente, né? O Severino Batista. Foi esse meu irmão que lia pra gente. Então, na história do Clécio, do Ariovaldo, parece que no caso do Ariovaldo, irmão do Clécio, era uma avó, né? Eles tinham também o pai, que até hoje gosta muito de poesia. Então, mas é muito parecido, assim, a história, o contato que a gente teve quando criança com essa literatura. Eu cresci ouvindo esses folhetos. Mais tarde, quando me alfabetizei e me tornei leitor desses folhetos para os meus pais, para os vizinhos e para outras pessoas que eu tinha contato. E, enfim, sonhava no futuro escrevendo, sendo escritor desses romances, né? Até que hoje, graças a Deus, digo com orgulho que vivo da minha literatura, né? Eu escrevi recente um texto, a pedido de uma editora, para um livro de educação, falando do cordel na educação, onde eu conto um pouquinho dessa história, né? Eu digo, cordel quer dizer cordão, mas esse que eu vou mostrar é um gênero textual, é poesia popular, é lúdico, paradidático, suporte eficaz e prático para o docente educar. O cordel dispensa status, pompa do academicismo, é leve, é jocoso, é sério, épico que veste o lirismo, é literatura séria, tem origem na Ibéria, nasceu do trovadorismo. Cordel chega ao Brasil com os colonizadores, segundo a afirmação de vários pesquisadores, desde que aqui aportou, entreteve e educou a matutos e doutores. Sob a luz da lamparina, em todo o lar nordestino, fez sonhar, chorar e rir, homem, mulher e menino. E eu me alfabetizei pelos cordéis que escutei do meu irmão Severino. A introdução aqui do texto, que a gente pode, no decorrer da entrevista, até dizer mais algumas estrofes dele, né?
E é linda essa
história.
Mas
mostrar isso, para dizer que realmente eu tive essa educação com o cordel, por meio desse irmão que lia para mim. E aí eu acho que ali estava nascendo, né, o futuro Rouxinol do Rinaré. Até então, Antônio Carlos.
É totalmente uma autobiografia. Esse trecho está no livro Tudo para o Professor, publicado pela editora Sene. Rouxinol, quando é que você decide escrever cordel?
Olha, uma coisa assim que está no sangue da gente. O meu irmão mais velho escrevia para a gente, ele escrevia, era metido arrepentista, né? Eu costumo dizer assim, porque ele nunca, não levou mesmo assim como profissão, mas andava com os cantadores, cantava de improviso e tal. E eu me achei muitas vezes criança de 6 anos, nessas brincadeiras de ciranda, onde tinha aquela história, vá para o meio da roda, diga um verso bem bonito, diga adeus e vai embora, né? Que as crianças ou jovens entravam no meio da roda e diziam aqueles versos decorados, né? As trovinhas populares. Lá vem a lua saindo por detrás da bananeira, não é lua nem é nada, é a bandeira brasileira. E me achava muitas vezes indo para o meio da roda e dizendo estrofezinhas, quadrinhas de improviso, assim, que vinha na minha cabeça de acordo com a emoção daquele momento, né? Então eu acho que desde muito cedo eu tinha esse tino para escrever. Mas vim, na verdade, escrever meus primeiros textos na década de 80, especialmente em 1986. É tanto que o ano passado, na minha festa dos meus 50 anos de idade, eu fiz também um selo aqui dos Correios que a gente pode fazer, né? Um selo personalizado que a gente encomenda, e intitulei 50 anos de vida, 30 anos de cordel, porque fiz exatamente o ano passado, 30 anos, que eu escrevi meus primeiros textos, mesmo no formato de cordel mesmo, né? Foi em 1986. Textos esses que eu guardei durante muitos anos, Líder, na gaveta, como se diz, porque não tinha condições de publicar, né? Como você percebe pela nossa conversa aqui, eu venho do interior do Sertão Central, de Quixadá, né? Rinarés fica lá no Sertão Central. E a gente vem de uma família de agricultores, meu pai é hoje aposentado, mas ele é agricultor, né? Foi agricultor e uma família realmente bem humilde. E vim morar em Fortaleza na década de 70, na casa desse irmão mais velho que casou e veio pra cá. Mas quando eu comecei a escrever na década de 80, não tinha a mínima condição financeira de publicar. Então passei uns 10 anos escrevendo e guardando textos na gaveta. Só na década de 90, quando eu conheci o Clevson, é que eu publiquei meus primeiros textos, né? Isso já meados de 90. O Clevson publicava apenas os textos dele e do irmão dele, Ariavaldo. E por meio do Costa Sena, que é um cearense que mora em São Paulo, eu fiz esse contato com o Clévis e o Clévis publicou meus primeiros folhetos.
E saiu pela Tupinambá.
Essa história com o Costa Sena é bem interessante, que a gente, na verdade, eu não tinha nada publicado em formato de folheto nem de livro, mas eu fazia com um grupo de amigos um jornal literário, né, em Maracanaú, chamado A Porta Cultural dos Aletófilos. E nesse jornal a gente punha nossos escritos, né? Tinha um camarada que era estudar filosofia, que fazia uns textos interessantes. Outro tinha uma relação com estudos da cultura grega e artes marciais. Aí tinha um outro que hoje é bem conhecido nosso no meio cordelístico, mas na época nem sonhava ser cordelista ainda, que é o Paiva Neves, que fazia outros tipos de poesia, outros textos. E esse grupo, o Serra Azul, que é um outro também que hoje é cordelista, na época não era, esse grupo formava a porta, né? Cada um publicava um texto nesse jornal e bancava do bolso. E a gente se inspirava na padaria espiritual, né? E daí surgiu a ideia de utilizar pseudônimos, né? Daí eu já tô te contando por que Rochinaldo Rinaré. Nesse jornal a gente passou a utilizar pseudônimos porque a gente fazia críticas à cultura local em Maracanã, assim como os padeiros faziam na sua época, né? Do pão. E aí veio a ideia de Rochinol, né? Do Antônio Carlos, passar a assinar Rochinaldo Rinaré. Lembrando o pássaro da sua infância, o Rochinol, que muitas vezes eu vi cantar nas biqueiras da casa no interior, e o Rinaré, que é o lugar que eu nasci, né? Então ficou com a autodenominação Rochinaldo Rinaré, que eu assinava esses textos no jornal A Porta, e passei a assinar a partir do terceiro folheto com esse pseudônimo, porque na verdade os dois primeiros cordéis que Clevison publicou ainda assinava Antônio Carlos. Depois é que a gente passa a assinar com o pseudônimo que eu já assinava no jornal A Porta.
E esses folhetos que o Clevison publicou, esses seus primeiros folhetos, saíram pela Tupinambá Editora?
Isso, foram já pela Tupinambá. Como eu te falei, na época o Clevison não tinha ainda um catálogo grande como hoje, ele estava publicando só os dele e do irmão, né? Acredito que eu tenha sido o terceiro poeta que ele publicou. E foram dois folhetos, um intitulado Valentão Chico Tromba e Suas Perversidades, que é a história de um real, de um valentão lá do meu lugar, lá do Rinaré. E o outro era Dois Meninos do Sertão e o Lobisomem Fantasma. Foram os dois primeiros folhetos que o Clevison lançou, ainda trazia na capa o nome Antônio Carlos, né? E só depois é que a gente passa a assinar, a partir do terceiro folheto, passa a assinar Rochinaldo Rinaré. Pseudônimo que eu já utilizava no jornal A Porta.
É legal falar sobre essa história dos jornais. Os jornais, eles são antes ou depois da Sociarte?
É antes. Na verdade, a Sociarte, Sociedade dos Amigos de Rodolfo Teófilo, é já posterior a esse jornal A Porta. O que que acontece? O jornal, como eu te falei, A Porta, ele era uma inspiração no pão, né? Na padaria espiritual. E por meio da leitura do pão e dos padeiros, a gente conheceu Eu digo a gente que é o grupo que fazia A Porta. A gente conheceu o Rodolfo Teófilo, nos apaixonamos pela história do Rodolfo, né? Então o jornal A Porta, ele tinha essa inspiração e focava muito na história do Rodolfo Teófilo. É tanto que a primeira edição da Porta trazia na capa Rodolfo e a edição toda dedicada ao Rodolfo Teófilo, né? E a partir desse jornal, a gente também passou a fazer um movimento social em Maracanaú, em defesa da casa do Rodolfo, que estava lá caindo aos pedaços, né? Abandonada. E passamos a fazer cordéis, especialmente para a causa, e a gente fazia todo ano um movimento chamado Abraço à Casa de Rodolfo Teófilo, que aconteceu durante vários anos, que inclusive as principais televisões do estado do Ceará fizeram coberturas lá, que a gente fazia de ano em ano no aniversário do Rodolfo, né, esse movimento. E tudo começou com esse nosso movimento da Porta, né, do jornal A Porta. Aí o que acontece? Com o tempo, o movimento que a gente fazia começou a se infiltrar umas figuras estranhas, começou a tomar um cunho político partidário, né? E eu comecei a cair fora desse movimento por conta disso. Quando a gente criou esse jornal, esse movimento, em prol da Casa do Rodolfo, logo em seguida nasce uma entidade em Maracanaú chamada Só Poema, Sociedade dos Poetas e Escritores de Maracanaú, que teve como primeiro presidente o Barros Alves e depois Francisco Siqueira de Lima. Eu fui parte do movimento como sócio fundador, na época que se criou o nome e tudo mais. Quase toda a turma da Porta migra para esse movimento da Só Poema, né? E esse movimento é que, na verdade, toma frente da questão do abraço, né? A gente já fazia um movimento pela causa do Rodolfo, a Porta já fazia. Mas a questão do abraço é a ressalva que eu queria fazer. O abraço veio com a Só Poema, né? E nesse tempo eu fui vice-presidente da entidade, fui tesoureiro. Mas quando a coisa começa, a Só Poema começa a ser infiltrada por figuras políticas e que queria utilizar a gente como massa de manobra, aí eu caio fora e uma boa parte da turma séria cai fora e a gente funda, na verdade, aí a Associação, Sociedade dos Amigos de Rodolfo Teófilo. Houve momentos até que houve o abraço lá da Só Poema e a gente estava fazendo um movimento paralelo lá no Alto da Bonança, onde a casa é localizada até hoje. Sou meio avesso à politicagem, como o Rodolfo foi, né?
Uhum.
E aí, o que aconteceu? A gente criou a Associarte, um movimento à parte, para continuar com a batalha em prol da memória do Rodolfo Teófilo.
Bacana. Rochinol, eu quero conhecer mais histórias suas, além das que a gente já conhece, que é dividido com o grande público leitor, mas eu vou fazer um rápido intervalo, é rapidinho. No próximo bloco, a gente continua com o cordelista Rochinol do Rinaré, ele que há mais de 30 anos se dedica à literatura de cordel, integra a Academia Brasileira de Cordel e é um dos principais nomes da literatura de cordel que nós conhecemos. Eu continuo com você no próximo bloco e você continua conosco aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O sucesso escolar é real quando todo mundo participa e é uma vitória de todos. O bom desempenho de um aluno depende da escola, sim, mas a participação dos pais e da comunidade é fundamental. Quando o aluno se sente seguro, ele toma mais gosto pelo estudo, aprende mais e tem um aproveitamento melhor do ensino. Se todos cuidarem da escola, a escola cuidará melhor de cada aluno. O envolvimento, a participação, a cobrança, tudo isso contribui para o sucesso escolar do aluno. Um resultado que é de todos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
A nossa sugestão literária é conferir o lançamento do livro e CD Bulbrax, Sociomorfologia Cultural de Fortaleza, publicado pela editora Armazém da Cultura, de autoria do escritor Flávio Paiva. A obra é uma ode à cidade de Fortaleza, mas também uma crítica à sua aparência snob e vazia em decorrência da trama de esforços concentradores e ostentativos. O lançamento será um grande espetáculo musical e literário que acontece hoje à noite no Teatro Ceará Show, na Avenida da Abolição 2323 Meireles. A entrada é gratuita. Participe!
Você ouve Autores e Ideias.
Aqui na sua 96,7 você acompanha o nosso bate-papo com o cordelista Rochinol do Rinaré, autor do lançamento Estatuto da Criança e do Adolescente e os 11 Direitos Fundamentais. O autor há mais de 3 décadas se dedica à literatura de cordel e tem sua vasta obra publicada por mais de 10 editoras no país. Seus trabalhos são adotados em diversas escolas e também pela Fundação Biblioteca Nacional. Estudado na academia, Rocinaldo Rinaré é o nosso entrevistado de hoje no programa. Acompanhe! Rocinaldo Rinaré, conversando mais a respeito da sua história e da história um pouco da literatura de cordel também, na cidade de Fortaleza e no estado do Ceará, é interessante que a gente fale sobre a labuta que é fazer o folheto de cordel e trabalhar a literatura de cordel, porque muitas vezes o que a gente vê é ou uma depreciação da literatura de cordel, vista como uma literatura menor, ou então pessoas que se aproveitam da literatura de cordel para publicar textos no formato de folheto, mas que não são literatura de cordel. Fala pra gente um pouquinho sobre essas dificuldades.
Primeiro, hoje, Lília, além de escrever, eu tenho feito um trabalho como formador, né? Fazendo, ministrando oficinas para educadores. Isso eu já fazia antes de estar nessa editora aqui no Ceará, que é a IMEP, que tem um projeto chamado Nas Mãos da Leitura, e dentro desse projeto há 10 anos eu vivo ministrando oficinas para educadores. Eu já fazia para o SESC, para outras instituições. Então, de certa forma, a gente vai também formando leitores críticos, e eu acredito que as pessoas estão começando a despertar para essa realidade que o cordel não pode ser feito de qualquer jeito, né? Com esse trabalho que eu faço, que Clebson faz, que muitos outros fazem. Essas oficinas não é um mérito só meu, é um mérito de todos os bons poetas da minha geração. Mas, respondendo a tua pergunta de uma maneira mais direta, a gente ralou bastante para chegar onde chegou, né? A gente tem raízes com essa literatura desde a infância, como eu já mostrei aqui no bloco anterior. E hoje tem surgido muita gente que não tem essas raízes, mas por conta do cordel estar no momento bom, estar na moda, as pessoas tentam fazer essa literatura, mas não conhecem as regras, né? E aí cometem erros e vendem gato por lebre, como se diz a história, né? A gente não vai citar nomes aqui, seria antiético, mas os leitores de cordel, os bons leitores, pegando um folheto genuinamente cordel e pegando um folheto espúrio, ele vai com certeza compreender isso, né? Então, cordel não se escreve de qualquer forma. A gente que tem essa vivência desde criança sabe disso, né? Hoje, além desses mais de 30 anos, eu tenho uma coleção imensa de folhetos que fui juntando ao longo do tempo. E a gente sabe muito bem que a coisa não se faz assim de qualquer jeito. Às vezes, quando a gente está ministrando a oficina, alguns professores perguntam, ah, e por que não pode ser assim? Ah, por que não pode ser assado? E às vezes a minha resposta é a seguinte, de olha, o cordel ele não tem, não é estudado nas academias, nas universidades, como os outros gêneros. Mas, e acho que talvez por isso as pessoas ficam nessa dúvida, mas o cordel tem escola, ele vem do trovadorismo da Idade Média, ele tem raiz, ele tem uma forma de fazer específica que precisa ser obedecida. Aí eu respondo ao professor o seguinte, olha, se você pedir, você é professor de literatura, e pedir ao seu aluno um soneto, soneto clássico, e ele chegar com 20 linhas, ou 15 linhas, ou 10 linhas, você não vai analisar que seja um soneto. O soneto clássico, ele tem 2 quartetos e 2 tercetos, ele tem suas regras, sua métrica, sua forma de esquemas de rima. Então, da mesma forma é o cordel, né? Fazendo a comparação, o cordel ele tem suas regras, precisam ser obedecidas, porque se não for obedecido essas regras, ele deixa de ser cordel. Ele pode ser qualquer outro poema, não posso dizer que o cara fez um texto, porque não é cordel, o texto é ruim. Ele pode ser um bom poema, um texto bem construído, mas para ser cordel ele precisa seguir uma forma toda especial de construção, né? Então, trocando em miúdos. Se você for escrever quadras, precisa rimar os versos pares, que é o verso 2 e o 4, e precisa ter 7 sílabas poéticas. Se você for escrever cestilhas, que são estrofes de 6 versos, rima também os versos pares, verso 2, verso 4 e verso 6. Esse é nosso esquema de rima para cestilha, desde o pioneiro, Leandro Gomes de Barros, né? E também continua precisando ter 7 sílabas poéticas. A cetilha, que são estrofes de 7 linhas, rima o verso 2 com o 4 e com o 7. E o verso 5 e o 6 rima emparelhado, e também precisa ter 7 sílabas poéticas. A décima, né, vai ter o seu esquema de rima todo especial, que aí todos os versos são rimados intercalando e emparelhando, e também precisa ter 7 sílabas poéticas. Ou seja, essa é a base da construção textual do cordel. Mas além dessa construção, além dessa estruturação técnica, não é só você pegar e construir com essa estruturação e já ser cordel. Na minha opinião, o bom cordelista ele precisa saber contar uma história, certo? A técnica é um detalhe, a técnica é algo que você deve dominar, como quem respira, como quem fala, como quem canta, como quem caminha. É algo natural e o cordelista deve dominar. Eu acho que o grande lance do cordelista dominar essa técnica, mas saber dentro dessa estrutura contar uma história com início, meio e fim. Uma história que encante o seu leitor, que desde as primeiras estrofes encante o seu leitor. A exemplo disso, a gente pode dizer que estrofes clássicas, né, que algumas pessoas, quando a gente está ministrando a oficina, muitas vezes acham assim, ah, isso aí é muito rebuscado, é muito complicado. Cordel não é isso aí não. As pessoas que têm essa visão estreita, que pensam que cordel é coisa de gente atrasada, de gente analfabeta, eles, quando veem a gente contar, falar dessa estrutura, eles ficam perplexos, acham que a gente está falando de outra poesia. Não, cordel não é isso não, cordel é mais simples. E, na verdade, parece muito simples quando você escuta, né? Quando você escuta um recital, parece muito simples, mas ele está todo pautado nessa estrutura que eu estou dizendo. Desde Leandro, né, que é o nosso pioneiro, José Camelo de Melo Rezende, autor do Pavão Misterioso, o José Pacheco da Rocha e grandes outros clássicos, como Delar Monteiro, todos eles, anterior a nós, se pautaram por essa técnica de escrever que eu estou dizendo aqui. A minha geração toda que realmente escreve cordel, ela se pauta por essa forma. Mas, como eu te disse, precisa também contar uma história, né, com início, meio e fim, com a introdução bonita, que desde o início o leitor já dê vontade de continuar lendo o folheto. Né? Eu poderia citar, por exemplo, que de memória mesmo, dos poucos versos que eu tenho de memória do meu tempo de infância, que meu irmão lia, é a introdução do cordel, do romance Entre o Amor e a Espada, de José Camelo de Melo Rezende, mesmo autor do Pavão Misterioso. Ele diz: o amor, quando se alberga no peito do rico ou pobre, se transforma num guerreiro com capacete de cobre e só obedece à honra porque a honra é mais nobre. E aí ele introduz o assunto para começar a contar a história de um casal, né, que se apaixona, que são de famílias rivais, aquela matriz, né, de Romeu e Julieta, né, de Iracema e José Lenca, enfim. Ele vai contar a história desse casal, né, e sendo ficando junto, mas que passa por toda uma dificuldade e tal. Um romance extenso, né? Mas ele começa com essa introdução. Eu, quando reconto a história de José de Alencar, a viuvinha, que eu intitulei Jorge Carolina, que é o nome dos personagens, eu digo: o amor, quando é sincero, sobrevive a qualquer drama. É como um fogo que arde no coração de quem ama, que nem a morte consegue apagar a sua chama. E a partir daí eu começo a narrar a história da viuvinha, né, a história de Jorge Carolina. Então eu acho que muito mais do que rimar e metrificar, o cordel ele tem poesia, o cordel ele tem essa coisa de contar uma história. Nem todo mundo domina isso, entendeu? Às vezes é muito difícil você contar uma história dentro dessa estrutura. Então não é assim tão simples, tão fácil como muita gente imagina.
E é bom ouvir o Rouxinol do Rinaré, porque o Rouxinol fala com propriedade e a gente percebe a seriedade do trabalho do cordelista. Rouxinol, tem uma característica ainda mais especial do folheto de cordel que eu acredito que seja quando a adaptação de clássicos da literatura para a literatura de cordel, que aí é um outro trabalho a partir de um texto já muito conhecido dos leitores, que é trabalhar com os textos clássicos. E você tem um clássico que é muito adotado nas escolas, que eu particularmente gosto muito, que é o Alienista. Fala pra gente um pouquinho sobre esse trabalho de adaptação para a literatura de cordel.
É bom que você frise, Lília, também que essa questão das adaptações, e inclusive já ouvi pessoas criticar a nossa geração por isso, e quem critica na verdade não conhece a história do cordel nem os cordelistas, porque essa questão das adaptações é uma coisa que vem desde sempre, né? Leandro fez isso, né, que a gente sempre se pauta por Leandro, que é o pioneiro, foi o primeiro a publicar cordel no Brasil. Leandro fez adaptações, o sucessor dele, o cara que comprou todo o acervo de Leandro, que é João Martins de Ataíde, vivia dentro dos cinemas para ver os filmes e depois adaptar para o cordel, né? O Conde de Monte Cristo foi, inclusive, adaptado, né? O romance lá foi adaptado para o João Martins de Ataíde. Enfim, não é só nossa geração que tem essa prática de fazer adaptações, né? Os poetas sempre criaram histórias da sua própria cabeça, né? Claro, que a gente não cria do nada, tem as influências das leituras da gente, tem as influências das histórias, no meu caso, das histórias que meu pai contava, que meu irmão contava. Da vivência do nosso dia a dia, a gente cria as histórias, mas a gente também faz adaptações desde sempre, desde os pioneiros. Então, respondendo, o Alienista, ele surgiu, na verdade, por encomenda, né? Eu já sempre fui apaixonado por Machado de Assis, sempre li Machado de Assis. Das minhas leituras depois do cordel e os quadrinhos, né, que é outra coisa que não sei se todo mundo sabe, eu tenho uma coleção imensa aqui de quadrinhos. Foram minhas leituras de criança, o cordel e o quadrinho. Mas depois, quando eu passei a ler textos mais maçudos, como a gente diz, eu passei a ler Raquel de Queiroz, Machado de Assis e muitos outros escritores brasileiros e estrangeiros também. E Machado, assim, eu tenho uma paixão especial por Machado de Assis, li muita coisa dele. Quando surgiu em São Paulo uma coleção chamada Clássicos em Cordel, que na verdade quem coordenava essa coleção era Marco Aurélio, né, nosso parceiro, amigo Marco Aurélio, Eu recebi a incumbência de fazer um texto para essa coleção. E ficou a minha escolha, então eu escolhi O Alienista do Machado de Assis. Aí peguei o texto, que já conhecia, li mais umas 3 vezes, fiz anotações para ver se dava para fazer a adaptação dentro do que a editora exigia, né? Que eles exigiam que fosse no máximo 160 estrofes. E aí eu peguei e fiz essas releituras e fui fazendo anotações, criando um esqueleto, vendo que personagens eu podia manter, que personagens eram secundários que eu podia deixar de fora. Porque se você for simplesmente lendo e adaptando, você faz uma coisa imensa que não termina nunca, né? E a editora tinha um padrão, exigiam que fosse no máximo 160 estrofes. E aí eu tive realmente que fazer alguns cortes, né, de alguns personagens. Quem conhece a obra do Machado, lá o alienista original, e conhece o meu texto, vai perceber que eu fiz alguns cortes, mas sem perder a linha narrativa, né, sem perder aquilo que eu achei que fosse mais essencial, que fosse o principal. Esse texto foi publicado em 2008, coincidentemente, um ano fazia centenário da morte do Machado. Talvez por conta disso e pelo apelo que é Machado de Assis no país. Eu fui muito feliz com esse texto. Ele teve, depois da sua publicação, adoção pela Biblioteca Nacional 2 vezes, né, no Rio. Teve adoção por um projeto de educação de BH, em Minas Gerais, Belo Horizonte. Essa adoção de BH foi a que me rendeu mais bônus, né, me rendeu mais uma graninha. Mas teve adoção também para um projeto de São Paulo, onde a editora publicou, né, a editora Nova Alexandria, é de lá. Num projeto chamado Minha Biblioteca, que é um projeto da Prefeitura de São Paulo. E teve um período também que a própria editora Imetra aqui do Ceará comprou uma parte desses livros, acho que uns 2 mil livros, para um projeto dela em Pernambuco. Então, o alienista esteve aí adotado em várias escolas, em vários estados do país. Agora, o que foi assim que eu achei muito gratificante é que não parou por aí. Né? O alienista também se tornou peça de teatro para um grupo de alunos adolescentes lá de São Paulo. Esse vídeo está no YouTube, inclusive, são 15 minutos só em cima do meu texto, né, de cordel. Ele teve na Feira de Frankfurt, no catálogo da Feira de Frankfurt, na Alemanha, em 2013, né? A Nova Alexandria foi convidada e esse foi um dos livros que foi.
Uau!
E outra coisa, teve 2 estudos acadêmicos, né? Uma pessoa de Minas, que fez um texto acadêmico para uma coletânea, e teve uma tese mesmo de uns doutores da Amazônia, que intitularam a tese O Alienista de Machado de Assis nos Versos de Rouxinol do Rinaré. Mais ou menos isso, não lembro bem, mas é mais ou menos isso o título da tese. Então, um livro que teve, assim, já uma repercussão muito grande, né? Muito
que
grande.
Bárbaro, Rouxinol! Bom, eu queria saber de você justamente como é que é ter essa experiência de ter seus trabalhos aceitos em escolas e também pela Biblioteca Nacional, que tem projetos em que traz os seus trabalhos. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa experiência de ser estudado na academia, com teses aí defendidas acerca dos seus livros, os cordelivros. Fala pra gente um pouquinho. Você que tem uma biblioteca que leva o seu nome, conta pra gente.
Pois é, coisa aqui com as pessoas se admiram dessa história da biblioteca, né? Mas homenagem é bom quando é em vida, né?
Tem que ser em vida, né?
Eu não tenho vaidade não, sabe, Lívia? Quando essa biblioteca surgiu, eu ainda passei um ano pra ir lá visitar. Não porque eu estivesse esnobando, não. Porque o meu tempo mesmo é correria e eu não sou muito de vaidade, não. Mas sempre gratificante, né? Você ver as pessoas reconhecendo o teu trabalho de alguma forma. A gente não vai negar que a gente fica feliz também com isso, né? E assim, tu me perguntava sobre as adoções de livros na educação, né? O Alienista eu citei aqui como um dos casos, né? Mas, na verdade, as teses acadêmicas também, né? Que é o outro foco aí que a gente tá falando. Não foi só com o Alienista, ele é um dos, né? Pesquisando na internet, eu encontrei mais de 10 textos acadêmicos que citam, de alguma forma, o nosso trabalho. Não só o Alienista, mas outros cordéis. Cordéis até que não são muito divulgados, não são muito conhecidos, né? Mas o Alienista, assim, teve uma repercussão maior, né? Teve uma repercussão bem maior. E adoções também na educação não foi só o Alienista aqui. Todos os livros que são publicados, por exemplo, pela Editora IMEP, são adotados na educação, porque eles vendem diretamente para projetos de prefeituras, né? O Curumim, um pajé, a lenda do Ceará, que eu já citei aqui.
Outro livro que eu gosto muito.
É meu primeiro livro infantil, na verdade, né? Que foi escrito a convite do Fabiano dos Santos para essa coleção Baião de Letras. Por meio dessa coleção, a IMEP estava surgindo como editora, era só um instituto de educação que trabalhava fazendo formações para o Estado. Aí a IMEP tem contato com essa coleção e convida boa parte desses autores para compor o catálogo deles que estavam formando a editora. E aí meu livro entra nesse catálogo. A primeira adoção que a IMEP fez do Curumim foi para a escola particular, que eu já, acho que eu já citei aqui, né, que foi o 7 de setembro. Eu estive na UDO, estive no 7 de setembro do centro, depois do livro trabalhado com os alunos, uma sala, um auditório repleto de alunos, mais de 100 alunos, respondendo perguntas sobre o livro que eles tinham estudado e tal. A partir daí, esse livro foi adotado em todos os municípios onde o INEP vendeu projetos, que são mais de 20 municípios no Ceará. Aí o Curumim se restringe ao Ceará por conta da temática, né? Mas como a editora hoje tem projetos mais longos da leitura, está em outros estados, né? Já está no Piauí, já está no Rio Grande do Norte, está no Maranhão, está em Pernambuco, em vários municípios, inclusive em Recife. Aí os meus livros, o Curumim ficou mais aqui no Ceará, mas os outros livros, que são mais de 6 livros pela INEP, todos eles são adotados na educação desses estados, né? Os da INEP. Mas eu publico eu tenho livros publicados, na verdade, por 10 editoras no país, né? A INEP aqui no Ceará...
A Nova Alexandrina...
Posso dizer, Lívia?
Pode, deve dizer.
Aqui no Ceará temos pela INEP, temos livros pela Fundação Demarco Rocha, pelo Armazém da Cultura, temos livros pela Litere, pela Conhecimento, né, que fechou recente, esse trabalho pela Sene, a Fortal, editora que não é muito conhecida, enfim. Aí em São Paulo a gente tem pela Nova Alexandria, que é a editora do Alienista, né, de um outro livro que eu tenho lá. Tem a Escala Educacional, que eu publiquei também no mesmo ano que publiquei com a Nova Alexandria, em 2008. Uma coleção que participa eu, Cleveson e Mestre Azulão e da Maria de Fortaleza. Coleção chamada Contar em Cordel, da Escala Educacional. Tem um texto meu lá que é o Gato de Botas em Cordel, que a adaptação foi a pedido deles, né? Eram clássicos infantis. Enfim, aí tem lá a Edra, né? Que a Edra foi a primeira editora de São Paulo a publicar textos meus. Meu primeiro livro no Ceará foi o Curumim, meu primeiro livro em São Paulo foi um livro daquela coleção Biblioteca do Cordel, organizado pelo Josef Luyten, que era um holandês radicado no Brasil. Uma coleção que publicou Patativa do Assaré e grandes clássicos da literatura de cordel, como Leandro e outros, né? E eu e Cleveson entramos em 2007 nessa coleção. A minha biografia é contada por Ribamar Lopes, saudoso Ribamar Lopes, pesquisador de cordel maranhense radicado no Ceará. A história contada, que a proposta da coleção é essa, é um livro onde a história do autor é contada por um pesquisador e anexo uma coletânea de textos do autor, né? Aí eu considero meu primeiro livro porque é, na verdade, um livro meio meu, meio do Ribamar, porque ele assina como pesquisador que fez o trabalho, mas o livro leva meu nome por conta de ser uma coletânea de textos meus e é a minha história, né? Então foi a primeira editora a publicar em São Paulo, foi a Edra, mas fora a Edra tem essas que eu já citei, tem também a Aquariana, que é uma editora nova. Enfim, são umas 10 editores somando São Paulo e Ceará, e quase todos esses editores adotam livros, conseguem adotar livros na educação. Um outro feito da gente, esse em parceria com a conhecida Arlene Holanda, né, que é premiadíssima, né, nossa parceira. Arlene escreve contos, escreve romances, escreve poesia de modo geral e escreve cordel. Ela disse que não se considera cordelista, mas quando ela escreve muito bem. E a gente tem um trabalho em parceria que é o único trabalho da minha bibliografia que não é cordel, né? É um livro sobre cordel, um livro onde a gente ensina, ou a gente dá técnicas sobre cordel e dá dicas como o professor trabalhar o cordel em sala de aula. É um livro chamado Cordel, Criar, Rimar e Letrar, certo? Cordel 2. Criar, Rimar e Letrar. Esse livro ele foi publicado aqui no Ceará pela INEP, mas foi adotado em São Paulo pelo governo do estado, né, em 2013, num projeto chamado Livros na Sala de Aula, do FDE. E teve uma tiragem, na época, de 23 mil livros, né, para o governo do estado de São Paulo. Sim, a gente tem adotado muita coisa na educação em vários estados.
Roxo, não, eu poderia continuar aqui a noite toda conversando com você sobre o seu trabalho. São mais de 3 décadas dedicadas à literatura de cordel, mas eu tenho que finalizar o programa e eu queria muito terminar o programa com você recitando alguns de seus versos. Bom, pode ser do livro que você desejar, do folheto que você desejar. Eu não vou pedir aqui o preferido, porque eu sei que os demais ficam com ciúmes. Então, assim, escolha um para esse momento para a gente encerrar o programa, pode ser?
Eu queria fechar, Lília, já que a gente falou tanto dessa importância de escrever bem o cordel, de primar pela sua construção textual, né, evitando vender uma falsa imagem do cordel e dos cordelistas, né? Eu queria terminar exatamente com a última parte desse texto que eu fiz sobre o cordel na educação, que eu li um trechinho inicial. Vou ler umas estrofes aqui pelo meio e vou finalizar com as últimas estrofes, pode ser?
Pode sim.
Eu digo assim, continuando a história, eu digo, como gênero textual, o cordel é respaldado. Até pelos PCNs é citado e indicado, para estar na educação não precisa de adequação, por si já é adequado. Cordel reconta fábula, lenda, história de Trancoso, vai das mil a noites ao conto maravilhoso, sem limites para sonhar, ele nos faz viajar no pavão misterioso. Nos dá notícias rimadas, falando disso ou daquilo, aborda histórias reais, narrando-as com seu estilo e nos faz dar gargalhadas ao contar as preservadas das poesias de João Grilo. Explícito ou nas entrelinhas, se o docente observar, o cordel é muito rico para quem deseja ensinar. Isto eu afirmo sem medo, o cordel em seu enredo é multidisciplinar. Tudo se pode encontrar nesse gênero de poesia, de noções de matemática, história e geografia, arte, ciência e demais, como os temas transversais úteis para o dia a dia. Cordel, por sua essência, pode ser lido e cantado, porém, para isso precisa ser escrito com cuidado, sem fugir à tradição, só cumpre a sua função, rimado e metrificado. E eu termino dizendo, o cordel me deu espaço no mundo dos escritores. Eu, como autor cordelista, conheço bem seus valores. Sem me fazer de rogado, deixo aqui o meu recado aos nossos educadores. Cordel forma leitores, mexe com a imaginação, por seus enredos rimados, lê se torna diversão. Ele entretém e ensina. Use em qualquer disciplina cordel na educação. É isso aí, Lívia.
Que lindo! Roginal, quem quer conhecer um pouco mais o seu trabalho, como é que faz para encontrar os seus livros, os seus folhetos? Divulga para a gente sua página nas redes sociais. Para contratar você para fazer oficinas nas escolas, divulga para a gente todos os contatos.
Alguns livros nossos se encontram nas livrarias, nas principais livrarias do país, né? Especialmente os que são publicados em São Paulo, você encontra em qualquer livraria cultura do país. Os da Editora Inep, felizmente ou infelizmente, não tem muita livraria, eles vendem direto para os projetos. Então são livros que você encontra comigo, né? Esse da Inep. E os cordezinhos tradicionais, como esse folheto que a gente está lançando muito em breve, né? Que já está aí bem divulgado na internet, também comigo. Então o contato é o e-mail, roxinaldorinaré@gmail.com, né? Obviamente Rinaré sem o acento. Os telefones 988276833, oi, Zap, viu, esse número também, 996049374, é o TIM. E buscando lá Roxinaldo Rinaré vai encontrar a minha página no Face, né? Vai encontrar blogs, sites e tudo mais. Então tem vários caminhos aí para os leitores fazendo contato, para os educadores que queiram contratar nossas oficinas, né? Tem aí vários caminhos.
Roxinaldo Rinaré, eu quero agradecer a gentileza de você ter conversado conosco, compartilhado um pouco mais sobre a sua história. Eu conheci detalhes, então, que eu não conhecia sobre você, sobre os seus livros, sobre o seu trabalho, que eu fiquei encantada. Já era fã, sua fã. Virei mais ainda. Tenho uma enorme gratidão por você e pela literatura de cordel. Eu costumo sempre dizer que a literatura de cordel, eu sou muito grata. A minha mãe foi alfabetizada pela literatura de cordel, através da literatura de cordel. Então eu tenho uma história muito bonita e próxima com a nossa literatura popular em verso. Então eu quero muito, em nome de toda a emissora, deixar aqui registrado o nosso muito obrigado.
Eu que agradeço pelo espaço e é sempre um prazer participar do seu programa, dos Autores e Ideias. Quando quiser, pode nos convidar para tratar de outros temas, outros lançamentos. Estamos à disposição, Lívia, de você e dos seus ouvintes.
E depois deste nosso bate-papo com o cordelista Roxinaldo Rinaré, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
Antônio Cândido nasceu em 1908. Era, além de um dos críticos literários mais importantes do país, um dos intelectuais brasileiros mais respeitados. Além da literatura, Antônio Cândido era também sociólogo, professor, ensaísta, pensador da cultura brasileira e militante político. Foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Apesar de muito solicitado por alunos e jornalistas, Cândido mantinha discrição e não era afeito a aparições públicas nem a grandes homenagens. Nas décadas de 40 e 50, Antônio Cândido foi responsável por escrever resenhas a respeito dos primeiros livros de escritores então novatos, mas que se tornariam grandes nomes das letras nacionais. É o caso de Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto, Guimarães Rosa, Murilo Mendes, Carlos Drummond de Andrade, entre outros. O intelectual estava internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo por conta de uma crise gástrica, onde faleceu na madrugada do último dia 15, aos 98 anos de idade.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César e edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Zezinho Albuquerque, coordenador de comunicação social Ilo Santiago Júnior, núcleo de rádio jornalista Fátima Abreu. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.